O nosso querido reitor, o Sérgio Rezende e o Fernando Haddad, na verdade gostariam de falar um pouco mais. Acontece que nós temos uma atividade muito intensa aqui, ainda vamos a SUAP e de noite vamos, porque até 20 horas eu faço minhas atividades institucionais com o presidente, às 20 horas eu pico meu cartão e vou fazer um pouco de política no país, que ninguém é de ferro. Então, eu queria dizer para vocês que eu tenho andado muito nesses últimos meses com o Fernando Haddad, porque nós temos um compromisso de terminar 214 escolas técnicas profissionais até o dia 31 de dezembro, e tem muita coisa para inaugurar, e o Brasil é muito grande, a gente tem que andar. Nós agora vamos ter que começar a inaugurar 8, 9 ou 10 cada vez, ver se consegue fazer tipo conferência com telões, porque não vai dar para a gente em todo lugar. Mas uma coisa que eu noto que tem mudado no Brasil é que hoje, quando a gente chega numa cidade, as pessoas não estão mais naquele momento de ficar fazendo crítica ao presidente e fazendo cobrança pequena. A coisa mais extraordinária é que hoje, tanto da parte do povo quanto da parte dos prefeitos, as reivindicações é para a gente construir uma universidade, para a gente construir uma escola técnica, para a gente construir alguma coisa que as pessoas percebam que é uma espécie de fundo garantidor da construção do futuro da sociedade brasileira. E nada é mais sagrado para tirar o Brasil do atraso a que nós fomos submetidos durante tanto século do que investir na educação. Não tem nada. O Brasil, embora seja o maior país da América Latina, seja o país mais rico da América Latina, ou seja, nós fomos o último país a ter uma universidade. Ou seja, quase que o último a acabar com a escravidão, quase que o último a acabar com a independência, a conquistar a independência. Ou seja, aqui as coisas foram sempre atrasadas. Quem queria ter um diploma universitário ia para Coimbra, ou ia, se fosse mais rico, para outra universidade em qualquer lugar da Europa. E nós entendíamos que as universidades federais, elas não poderiam ficar apenas nas capitais. É uma coisa absurda, sabe, o que acontecia no Brasil com as universidades nas capitais. Você veja que Campina Grande recebeu a Universidade Federal há 30 anos atrás e somente agora Caruaru tem a Universidade Federal implantada aqui. E veja, o que a Renata, o que que o reitor reivindicaram? Ninguém pediu aumento de salário, está todo mundo satisfeito, ninguém pediu nada. Agradecer os 32 milhões de reais que foram colocados para a gente fazer o que está feito aqui agora. Mas o que que eles pediram? A possibilidade de trazer para cá a medicina. E eu acho, eu estava dizendo para o Fernando Haddad que ele tem que passar pelo Conselho Nacional de Saúde, nós temos que conversar com o companheiro Temporão, mas uma coisa importante que o Fernando precisa compreender, Fernando, é o seguinte: é preciso que a gente comece a formar médicos aqui, no Agreste, no Sertão. Porque se a gente leva eles para Recife ou leva eles para São Paulo, a primeira coisa que eles fazem, sabe como que é estudante, logo logo arruma uma namoradinha, aí fica conhecendo Portugalinha, Boa Viagem, aí ele fala, eu vou voltar para lá, eu vou é ficar aqui. Aí se vai, em São Paulo é a mesma coisa. Então eu acho que se a gente conseguisse fazer cursos de medicina nos lugares em que mais precisa de médico, e o Sertão e o Agreste precisam, porque muitas vezes não se consegue contratar um médico para trabalhar numa cidade pequena, mesmo pagando mais do que se paga numa cidade grande. Então era importante que a gente formasse E eu tenho certeza que nós vamos conseguir anunciar isso antes de terminar o nosso mandato aqui. O nosso mandato. A segunda coisa, Amaro, é que eu tenho sentido que as coisas mudaram e estão mudando muito rapidamente. Outro dia o Sérgio Rezende vai na minha sala pedir uma audiência, e toda vez que o Sérgio vai pedir audiência é porque o planejamento tirou um pouco de dinheiro do orçamento dele. E ele vai lá para fazer uma recomposição orçamentária. Mas ele me levou um dado que eu achei extraordinário, que foi o crescimento das mulheres se formando em doutoras. Ou seja, sempre os homens tiveram maioria, mas este ano as mulheres vão... 51% dos doutores formados serão mulheres e 48,5% serão homens. Ou seja, significa que as mulheres estão fazendo valer a maioria que elas já têm na sociedade, também dentro da universidade. Eu acho isso um avanço extraordinário. Mas mais extraordinário é a gente perceber que nos alunos matriculados aqui este ano, 90% é do interior do estado. É uma coisa importante. Eu tenho visitado cidade, porque nós fomos inaugurar extensões universitárias, e às vezes, eu vou dar um exemplo. Nós fomos inaugurar a Universidade Federal do ABC, que quando estiver pronta será uma universidade com mais de 15 mil alunos ou 20 mil alunos. Aí a primeira estudante que eu fui perguntar, de onde você é? Você é de Pernambuco. Ou seja, era uma estudante de Recife que estava estudando em Santo André. Ora, obviamente que o brasileiro vai estudar onde ele quiser. Mas quando a gente faz uma universidade numa cidade, é importante que, comitantemente, o prefeito trate de, junto com as escolas, criar uma espécie de cursinho para preparar o jovem da cidade para que ele possa passar no vestibular. Já tem. Aqui já tem com 2 mil alunos. É uma orientação que a gente tem falado para os prefeitos, porque senão a gente corre o risco de ter uma universidade numa cidade e não ter nenhum aluno daquela cidade, ter todo mundo de fora. E aí fica uma coisa desagradável, ou seja, para a cidade sobretudo. E eu sinto, Amaro, que há um clima de alegria na sociedade brasileira, porque hoje o IBGE está divulgando os números sobre desnutrição infantil. E o problema é que hoje, o problema para eles é que hoje nós temos um problema não de desnutrição, medido pelo crescimento ou pelo peso. Hoje nós temos um problema que começa a ser obesidade. As pessoas começaram a comer muita tranqueira e estão engordando demais. Mas o dado que me deixou satisfeito é que o crescimento da criança nordestina hoje não deve nada ao crescimento das crianças do sul e do sudeste no Brasil. Ou seja, está crescendo mais ou menos igual, significa que, como Paulo Freire dizia, sabe, quando a gente come, a gente fica inteligente, quando a gente come, a gente fica bonito, quando a gente come, a gente cresce igual qualquer ser humano deve crescer no mundo. Então, há um clima que as pessoas estão percebendo que as coisas estão acontecendo. Lógico que eu não tinha nenhuma ilusão que em 4 anos ou 8 anos a gente iria resolver os desmanzelos de 500 anos. Mas o dado concreto e objetivo é que nós aprendemos os caminhos da pedra e daqui para frente ninguém volta atrás nesse país. Daqui para frente, ou as pessoas fazem mais, né? Porque, veja, quem é que vai querer passar para a história como um presidente que fez menos do que um torneiro mecânico? Como é que vai passar para a história? Então, nós vamos deixar uma marca. O Fernando sabe que nós não fizemos tudo o que nós queríamos fazer. O Sérgio Rezende sabe que a gente não fez tudo o que a gente queria fazer. Mas eu lembro que esse moço aqui, dentre outras qualidades de ser pernambucano, e ser um grande cientista, ele vai passar para a história como o único ministro da ciência e tecnologia que foi aplaudido por unanimidade na FBPC, que costumava vaiar todo o governo, foi aplaudido por quê? Porque nós fizemos um PAC de ciência e tecnologia, colocamos 41 bilhões de reais para ciência e tecnologia. O PAC não foi feito pelo Sérgio Rezende, foi feito pela comunidade científica, e a comunidade científica criou uma comissão de fiscalização da utilização do dinheiro, e nós vamos terminar o governo cumprindo todos os 41 bilhões de reais investidos em ciência e tecnologia. Parabéns a vocês. Nós vamos começar agora a acompanhar a evolução educacional de vocês, da formação de vocês. Se vocês forem bem, outras coisas vão vindo para cá, porque é assim que a humanidade caminha. Obrigado, um abraço. Eu vou adotar ali, tem uma pessoa que quer ser adotada. Eu não sei se cabe no avião, mas eu vou levar embora.